Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, na Rádio Zero, na Rume de Braga, na Miróbriga de Santiago do Cacém e também agora na Rádio Universidade de Coimbra. É o início desta emissão especial da Terra de Abrigo com os Dead Combo de Tó Trips e Pedro Gonçalves, que acabaram de editar o DVD com a Real Orquestra das Caveiras, que gravaram no Teatro São Luís no final do ano passado, um coletivo que reúne alguma da nata dos músicos de Lisboa: Ana Araújo, piano; Alexandre Frazão, bateria; João Cabrita, saxofones; João Marques, trompete e fliscórnio; e Jorge Ribeiro, trombone. Esta semana os Dead Combo apresentam-se com esta mesma formação, com a Royal Orquestra das Caveiras, na Casa da Música do Porto, a dia 21 de outubro, e no Teatro São Jorge, em Lisboa, dia 26 de outubro, dois espetáculos que marcam o início de uma nova digressão nacional, bem acompanhados por este coletivo, e que adia a gravação de um disco de originais que os Dead Combo tinham prometido para o ano de 2010. Durante esta hora vamos então receber a visita na Terra de Abrigo de Tó Trips e de Pedro Gonçalves. um dos motivos que esteve na origem dos Dedcom foi homenagear o Carlos Paredes. Claro que não fazia sentido tu tentares tocar a guitarra portuguesa, mas nunca houve essa tentação de experimentares a guitarra portuguesa?
Não, porque, quer dizer, por acaso até gostava de ter uma guitarra portuguesa, mas não... Acho que sempre fui o gajo da guitarra elétrica. Quer dizer, um gajo pôr-se a tocar guitarra portuguesa quando há gajos que tocam guitarra portuguesa nas horas, pá. E, quer dizer, nunca pensei, nunca houve essa coisa de uma ideia de como de... Acho que um gajo consegue ter a sonoridade portuguesa com a guitarra elétrica ou com as guitarras, e não é preciso ter lá a guitarra portuguesa.
Mas o projeto foi-se desenvolvendo sempre fora, tendo a Portugalidade, mas sempre a olhar para outros horizontes, e se calhar é isso que a guitarra elétrica também permite. Mas também tendo uma sensação de como se estivesse a criar uma banda sonora de algo, não?
Sim, esse lado da guitarra elétrica permite isso. Mas também nós somos os dois, ouvimos, somos bastante ecléticos. Sei lá, eu com o Pedro, sei lá, comecei a ouvir coisas de jazz e ouvir outro tipo de coisas, de improvisação e conhecer outras pessoas, outros músicos. E, pá, quer dizer, esse lado da Portugalidade nós damos bastante importância porque vivemos aqui, mas somos pessoas que ouvimos desde tudo e essas coisas influenciam-nos.
Pensar num projeto como o vosso é também um bocado, e agora estou a puxar a brasa à vossa sardinha de pessoas do meio publicitário, é como pensar também num, entre aspas, produto que tem que ter uma certa alma, não é? E criar um posicionamento na mente, na alma de quem ouve, daí o som, o ambiente. A preocupação com o cenário, tu que também já fizeste cenários de outras bandas, a preocupação das capas, dos trajes que vocês vestem, tudo isso tem que ser escolhido ao milímetro para criar essa tal alma, não é? Esse tal,
ou seja, escolhido ao milímetro é um bocado... Ou seja, isto tudo...
Mas tudo tem que fazer sentido.
Sim, mas no nosso caso isto surge... Eu diria da forma mais natural do mundo. Até nos primeiros concertos o que acontecia era o Tô ia tocar com uma cartola, uma camisa, e eu ia tocar, não ia de calções, mas pronto, ia tocar calças de ganga e assim, normal. Depois ficámos aqui, pá, mas isto não faz sentido nenhum, está aqui um gajo de cartola e está aqui um gajo ao lado, assim, parece que foi encontrado ali na rua. Pronto, e fomos arranjando os personagens, não sei o quê, mas... Ou seja, nunca pensámos na coisa. Nem nunca, acho eu que nunca haveremos de pensar na coisa como um produto ou uma coisa, seja lá o que for, assim. Porque nós somos pessoas, para já somos super instintivos. E depois somos gajos muito pouco calculistas, principalmente em relação à música, não somos de todo calculistas. Vamos fazendo as coisas e depois das coisas acontecerem pensamos acerca delas e, espera aí, fizemos isto, o que é que isto quer dizer? Vamos lá ver o que é que tal. E só aí é que a coisa evolui.
Tanto que a cena da cartola até apareceu porque fizemos aí uns filmes com o Edgar Pera e eu calhei como cangalheiro. E então, pronto, passaram-me uma cartola. Até antes do Pedro entrar, até houve um cine concerto com o Edgar. Pá, mas usa a cartola. E eu nem usei a cartola. Assim, agora vou usar uma cartola. E pronto, depois quando se formou os Dead Combo, eu realmente decidi pôr a cartola, mas é o que o Pedro estava a dizer. Portanto, foi, as coisas também aconteceram naturalmente, ou seja, a cartola veio da cena do Edgar, depois é o que o Pedro disse, pá, mas afinal o gajo está de cartola, eu venho aqui de t-shirt, percebes? Então aí, pá, se calhar era fixe ter... Exato, aí, pá, acho que tu também deve haver aqui uns personagens, então bora lá. E foi ao fim e ao cabo, fomos afinando, ao fim e ao cabo fomos nos descobrindo dentro desses personagens, e é lógico que agora... Passados estes anos todos, é lógico que, pronto, criámos uns personagens, criámos um som e faz todo o sentido pensarmos, se calhar, eu não estou a dizer mais profissionais, mas nesse sentido de, pronto, já que criámos esses personagens, esse som, pá, tem que ter aproveitá-los, exato.
grande vantagem em relação, por exemplo, sei lá, a bandas de rock ou uma coisa assim, porque nós temos uma grande vantagem que é, nós não temos um estilo musical. O que a gente faz é música, seja lá o que for que a gente faz, mas é música que abrange uma data de coisas. E isso permite-nos, sei lá, vamos ver um concerto de uns gajos quaisquer de cena eletrónica e sacamos dali qualquer coisa, depois vamos ver um filme do não sei das quantas, e vamos ver uma peça de teatro, não sei o quê, uma peça de dança, não sei o quê, e podes meter isso tudo na música, quer dizer, não o faz conscientemente, obviamente. Mas podemos meter isso tudo.
Sim, somos influenciados por coisas que
nós gostamos. Mas é um bocado este trabalho da publicidade, não é? Porque, ao fim e ao cabo, o trabalho do publicitário também é um bocado reciclar de slogans, de arranjos gráficos, de coisas que se lembra de um cartaz que viu há 20 anos atrás, por exemplo.
Acho que isso é o trabalho de toda a gente, não é só de publicitário. Se todos nós vivemos é de memórias, não é? Tu vives das memórias que tens e, de alguma maneira, transformas as memórias que tens e transformas... Aproprias-te delas, de alguma maneira.
E também uma das vantagens que nós temos é esses dois personagens, ou seja, se calhar se não fôssemos personagens, se calhar não dava para englobar isto tudo que o Pedro está a dizer, do jazz, ou do rock, ou do fado, ou do... Há malha, no outro dia, isto é só um acaso, mas, por exemplo, eu reparei que há temas que nós temos que se calhar até dava para meter num disco para crianças, pronto, com outros arranjos, mas o tipo de tema que não tem nada a ver com outros temas que nós temos, que é mais, se calhar, western ou fado, ou... Portanto, e essas coisas às vezes é um tipo olhar para ele próprio e ver, epá, realmente já fizemos este, aquele, outro, epá, isto, todos estes temas que às vezes saem um bocado fora do baralho, juntos, poderia dar uma outra coisa, pronto, nesse sentido...
Mas então nunca pensaram, digamos, a partir dali, se calhar fazer uma versão light dos Dead Combo com outro tipo de cenário e tocando... músicas mais, indo buscar a versão mais solarenga dos Dead Combo, nunca pensaram nisso? Ou Dead Combo faz sentido, é assim, do mais calmo ou mais intenso num próprio espetáculo?
Acho que sim.
E agora a cena da orquestra também é um bocado
reflexo
disso também. Pois, esta, a inclusão de 5 membros da tal Royal Orquestra das Caveiras, o que é que implicou em termos de vocês estavam habituados a tocar em conjunto, em que olham um para o outro, agora tem uma orquestra de 5 elementos, provavelmente será mais difícil de a controlar, isto é, vocês têm que ter uma forma diferente de olhar um para o outro, não é?
Sim,
o que é que mudou aí nesse aspecto de integrarem mais 5 elementos?
Ou seja, O que acontece é que normalmente quando estamos a tocar só os dois, também como já tocamos há muitos anos e já nos conhecemos bem a tocar, já sabemos. Por isso que as faz assim com a cabeça, já sei o que quer dizer e vice-versa. Né? Temos mais liberdade de alguma maneira e muitas vezes o que acontece nos espetáculos é que tipo uma música que supostamente seria assim acaba virada ao contrário.
Há mais capacidade de improviso, não é?
Sim. Com uma orquestra.
Mais instintivo.
Sim, é mais instintivo. É tudo mais instintivo.
Mais liberdade.
De alguma maneira, mas é um grau. Não é assim um exagero, não tem nada a ver com uma orquestra de música erudita, não é isso? Mas de alguma maneira temos que nos controlar um bocadinho para tocar as coisas. Temos uma estrutura, para sabermos todos onde é que estamos, temos 7 gajos em palco, de alguma maneira temos de estar mais organizados.
Mas também, se há uma coisa que a orquestra permite, é também dar-vos uma maior amplitude de paisagens sonoras, sobretudo os sopros. Vejo ali, às vezes, um trompete que evoca mesmo aquele ambiente deserto, sul da América do Norte, aquela música do México.
Sim, sim, sim. É mais festivo também, com
mais
a orquestra.
Festivo. Poderiam ser uma orquestra do Dia dos Mortos,
sim,
no México,
sim.
Mas nesse aspecto é positivo o facto de permite-vos uma maior amplitude de ambiências sonoras, não é?
Sim, é menos escuro, não é? É menos. É mais aberto, não é tão fechado.
Permite-vos ir mais a Cuba, como se fosse, como se tivessem, como se Cuba tivesse uma estrada, a tal Ruta 66, né? Como se de uma ponta à outra do México, de uma ponta à outra de Cuba.
Também permite um bocadinho, por exemplo, no São Luís, também fizemos, por exemplo, tens Pronto, lá está, são extremos. Tem
solos de piano também.
Exatamente, tem a Ana Araújo a interpretar dois temas do Jet Combo em piano solo, que parece, para mim, pelo mesmo ponto de vista, parece assim, coisas dos compositores russos do fim do século XX, o fim do século XIX. E depois tens coisas que parece, lá está, parece que estás em Cuba, outras coisas parece que estás ali na Feira Popular, na antiga Feira Popular, com os carrinhos de choque e não sei o quê.
Mas eu acho que tudo isso está ligado, ao fim e ao cabo, faz tudo sentido, não é uma coisa tipo, eles agora tocam isto, depois tocam aquilo. Ou seja, acho que essa cena particular dos Dead Combo é isso, que conseguem ir de um lado ao outro e coisas bastante. Sim, têm uma identidade própria, conseguem ligar isso tudo.
Mais uma vez, são pessoas muito ecléticas, pessoas que têm.
Exato.
Ouvem de tudo, tocam de tudo e mais alguma coisa, vários tipos de música.
Sim, temos por exemplo o João Cabreta, que é um músico que vai desde o Cacique 97 à banda do lado B do Bruno Nogueira, Sérgio Godinho, tudo e mais alguma coisa, não é? Enfim, isto também, o facto de o Frazão, que também inúmeros projetos de jazz, isto também de serem facto músicos já muito rodados, também facilita a integração, a absorção do espírito de um projeto com quem eles vão tocar, não é?
Aliás, quem fez os arranjos até foi
os arranjos dos Chupes foi João Cabrita.
João Cabrita.
E depois, por exemplo, em relação à Ana e ao Alexandre, o que a gente lhes disse foi, pá, olha, estas são as músicas e vens tocar connosco, ponto.
Pronto.
Não dizemos, pá, agora toca assim, agora toca assado, não sei o que mais, não, é a liberdade total. sabendo nós, obviamente, que são pessoas que têm consciência do que é que
Exato.
Devem ou não fazer, mas pronto, mas isso eles é que sabem o que é que fazem. E nós não dizemos nada, estamos ali caladinhos.
Sim. Agora, o vosso projeto irá continuar a apresentar esta formação agora em futuros espetáculos em Lisboa, no Porto, Coimbra, Caldas da Rainha, Guimarães e mais alguns sítios, mas também será apenas uma digressão, porque depois o Dead Combo seguirá a vida a dois ou irá continuar a sete?
Pois, a malta não quer...
Ou seja, o que vai acontecer agora, pronto, vamos fazer uma digressão com a orquestra, há alguns espetáculos que não, infelizmente não dá para levar a orquestra toda, ou seja, não dá para levar a orquestra, mas, ou seja, a gente, lá está, mais uma vez é a velha questão de nós nunca pensamos nas coisas, mesmo, genuinamente nós nunca pensamos, e então o que acontece é que já falámos disso, inclusive, o que é que a gente faz com o próximo disco, por exemplo, não sei o quê, já nos lembrámos de fazer o disco com a orquestra. Já nos lembrámos de fazer o disco sem orquestra, já nos lembrámos de várias coisas. Portanto.
A história de íamos ter um disco este ano, só que depois realmente. Até foi a Patrícia da Universal que nos disse: pá, então fizeram um DVD com a orquestra e agora não tocam com a orquestra. Então, pá, e realmente, às vezes é preciso haver alguém de fora dizer assim: pá, então. Já vão fazer um disco, então que disco é? Mais um disco? O que é que vocês têm para dizer de novo? Pronto, e foi a partir daí que, pá, então bora lá fazer os concertos com a orquestra. Agora, para o futuro, a malta nunca... Não sei se isso é bom ou se é mau, mas nunca pensámos num... Quer dizer, já fizemos... este ano já fomos para Vila Velha de Ródão, lá para uma residência, fazemos temas novos, que estão lá, pronto, guardados. À partida será para o próximo disco, mas...
Thank you. acho que ver um espetáculo do José de Como e ouvir um disco do José de Como são duas coisas completamente distintas, porque mesmo que o espetáculo seja uma cópia do disco, entre aspas, que isso nunca acontece, mas imaginemos que assim fosse, nunca seria a mesma coisa, porque tu ao chegares ao espetáculo e vês um gajo de cartola com um fato de toda coisa e o outro gajo com os óculos escuros também com um fato esquisito, só isso, só o impacto dessa imagem, para mim pelo menos eu ficava, é lá, que é isto?
Aliás, uma vez tocámos em Newcastle, à chuva, num jardim.
Isso foi não foi no Atlantic Waves, não? Porque o Atlantic Waves é em Londres, não é?
Sim. Pá, foi num outro festival. Pá, uma coisa, pronto, as condições eram péssimas. Era tão péssimas que estava a chover e não havia um touro, não havia nada. Mas o que eu achei piada é que a malta nem pá, entrámos naquela, nem vestimos a roupa, pus lá a cartola de cada ilusão, Pedro, pá. E no fim veio um tipo japonês, estava um grande frio e estava a chover, pá, aquilo foi um desastre completo. E no fim veio ter um rapaz connosco, um japonês, a dizer, é pá, muito fixe, não sei o quê. E a malta disse, pá, meu, pronto, é muito fixe. Mas tu nem viste, pronto, ele nem viu os personagens, a única coisa que havia ali ainda era o som, não é? E a cartola, o som, e ainda por cima um mau som. Mas ele disse uma coisa engraçada, sim, mas deu para perceber, ou seja, ele deu para perceber o que é que seria aquilo, estás a ver? Se fosse como deve ser, não é? Portanto, achei piada ele, ou seja, não estávamos lá como personagens, a única coisa que poderia ser a cartola, mas pronto, mas com a música ele deu para perceber o que é que aquilo seria, né? E mesmo assim gostou.
Olha, e mesmo naquilo que forem criar agora de novo, fará sentido trazerem vozes, trazerem letras, poemas, portanto, temas com cantores, fará sentido para este projeto?
Ontem já pensou a Brava sobre isso, já várias vezes que falámos sobre isso, tal. Ou seja, eu acho que o projeto como é um de ser para toda a vida, penso eu. Uma coisa que somos nós os dois e que é uma coisa instrumental. Eventualmente, fazermos um disco com um cantor. É.
Aliás, tínhamos pensado já há muitos anos aquela cena das divas, pronto, escolhermos vozes femininas, depois até
confortável, exato.
Mas há muitos anos tínhamos pensado nisso, mas não é, nem era pessoas assim tão conhecidas.
Nossas
conhecidas. Mas que eram aqui do bairro e pessoa, desde a atriz, a cantora.
Já fizemos coisas com o Camané, não é? Já fizemos coisas com o Camané.
Não quer dizer, cantora. Eu acho que os dedos, como dá para. Ainda por cima tem essa vantagem, imagina. Até pode surgir um álbum com vozes, com pessoas a cantar. Não quer dizer é que aquilo seja sempre aquilo. Ou seja, pode ser um disco assim e depois o outro ser instrumental ou ser até só uma cena de jazz ou até ser uma. Portanto, temos a sorte que realmente dá para fazer de tudo, dá para fazer um álbum de crianças, dá para fazer uma banda desenhada, dá para fazer...
Até se calhar um álbum de música mediterrânica, ou um álbum de música mariachi, ou um álbum de música cubana ácida, uma coisa assim.
Dá para ir por aí, estás a ver? E não quer dizer que fique nesse registro, percebes? É uma coisa que...
nós gostávamos muito de agradecer, antes de mais, estes músicos extraordinários que nos acompanharam aqui. Bom, em primeiro lugar, Ana Araújo, no piano. João Cabrita, nos saxofones, e que também fez os arranjos para os chocos. João Marques, no trompete, nas duas cordas. Jorge Ribeiro, no trombone. E o Alexandre Frazão, na bateria. Também gostávamos muito de agradecer, antes de mais, às pessoas que trabalham sempre connosco, que é o Helder Nelson, que está a fazer o nosso som de frente. O João Costa, que faz tudo e mais alguma coisa. O Nuno Salsinha, que está a fazer as luzes. E gostávamos muito de agradecer a toda a equipa do São Luís, que foi incrível para connosco. Muito, muito obrigado. E gostávamos muito de agradecer principalmente a vocês, porque sem vocês não estávamos aqui. Muito obrigado.
Vocês por acaso conhecem um músico italiano que é o Vinícius Capuzella?
Sim, sim.
Também é um músico de cartola, pronto, ele é cantor, mas também tem um guitarrista fantástico na banda dele, em que tem um bocado de ticos de Marc Ribot, elétrico, constrói ali várias ambiências sonoras. Vai muito para o Mediterrâneo, mas também tem muito aquela filosofia do Jack Kerouac e, sobretudo, muita filosofia do viver na estrada do Fellini, não é? Vocês veem algum ponto de interseção do vosso projeto com o Vinícius Capuzella? Não? Para além de atuarem de cartola?
Quer dizer, eu quando conheci a música desse senhor, até foi com o Edgar, estava em Milão com o Edgar, fomos lá tocar e íamos num táxi e ia passar uma música que nós até perguntámos ao taxista, pá, mas quem é este tipo? Até parecia assim uma música antiga, italiana, e ele depois é que disse que era o Vinícius Capuzella e depois aí comecei a explorar, né, a pesquisar quem era ele, não sei. Eu acho que também é um tipo que reúne muito, que tem muito esse lado que nós temos, não é? É um tipo, sei lá, que tem tanto a cena da canção italiana, mas depois também tem o lado do Tom Waits, o lado do deserto, o lado mediterrâneo. O Marc Ribot também gravou um disco com ele, se não me engano.
Porque, não sei se sabes, o Ricardo Parreira, guitarrista portuguesa, de guitarra portuguesa, gravou com Vinícius Capuzella. Nunca houve este contacto de vocês também poderem colaborar com ele.
Nunca pensámos nisso. Pronto, fica aí uma ideia. É uma boa ideia.
Mas relativamente a este novo disco que vocês, ou novo disco, mas novos temas que vocês irão construir, irão compor, vocês falavam em alguns convidados especiais. Que pessoas é que eram essas que estão pensados previamente?
É o Marc Ribot,
não é? O Marc Ribot, gostávamos imenso. Que só é
assim, que. Está, é um gajo que a gente admira e acho que tem a ver com algumas das coisas que nós fazemos. Seria tipo a pessoa indicada para estar ali.
O Mário Delgado também.
Há muita gente. Ou seja, a gente, se um gajo se desse a pensar.
Às vezes essas coisas também dependem um bocado
da disponibilidade dos músicos.
E da parte financeira, essas pessoas também não.
Na Europa fazer uma digressão.
Exatamente, e das condições financeiras também. As pessoas também vivem.
Também depende muito das músicas que um gajo faz, e porque a gente, muitas vezes, o que acontece é que fazemos um borradão de músicas. E depois de termos isso tudo, ok, então bora lá selecionar o que é que vai para o disco e o que não vai para o disco. Depois às vezes há músicas como para os discos, um gajo olha para aquilo e diz, então, isto aqui, se calhar essas pessoas que tínhamos pensado não fazem sentido aqui, não faz mais sentido para o gajo, ou não faz sentido ninguém, o que for.
Ok, muito obrigado então.
Obrigado. We'll be right back.
Muito obrigado por terem aparecido.
Ao final desta emissão de hoje da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com os Dead Combo de Tó Trips e Pedro Gonçalves, eles que lançaram recentemente um DVD com o espetáculo em que gravaram com a Royal Orquestra das Caveiras, espetáculo esse que vai a palco novamente esta semana no, na Casa da Música, dia 21, e também no Teatro São Jorge, em Lisboa, no dia 26, e depois haverá também uma turnê, uma digressão nacional por vários pontos do país, digressão essa que ainda não foram divulgadas as datas. Ficamos então com mais um tema deste espetáculo dos Dead Combo com a Royal Orquestra das Caveiras. É tudo por hoje, até à próxima. Podem recuperar emissões da Terra Pura no site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
About what they got into, extinguished.
leather rebel stance. Contemplation of the body. A real rock to the point where you're unrecognizable.